Thank you for that beautiful music.
Obrigado pela bela música. Após o discurso da irmã Dalton, o coro cantará Vinde, ó Santos, sob a regência de Lynn Hopkins, com o acompanhamento feito por Benjamin Lee ao órgão. A oração de encerramento será então oferecida por Rebecca Maxfield. Tenho agora o privilégio de apresentar a oradora desta noite. Elaine Dalton nasceu e cresceu em Ogden, Utah. Formou-se em inglês pela Universidade Brigham Young. A irmã Dalton e Stephen E. Dalton casaram-se no Templo de Salt Lake. O casal tem 5 filhos e uma filha, além de 12 netos. Antes de seu chamado como presidente geral das moças, foi primeira e também segunda conselheira da presidência geral das moças. Antes ainda, serviu na junta geral das moças por 5 anos. A irmã Dalton serviu em todas as auxiliares femininas da igreja em âmbito de ala e estaca. Seus passatempos são corrida, caminhada com a família e dançar com as netas. Ela adora ler, especialmente as escrituras, e ela ama o Senhor. Sua escritura favorita, que é seu lema de vida, está em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmã Dalton.
É um privilégio estar com vocês esta noite. Sinto-me humilde. Gostaria de agradecer todos e o coral por essa linda música. Obrigado, muito obrigada pelo espírito que trouxeram e por essa linda oração. Estou feliz e humilde por estar aqui e oro para que todos vocês saibam quanto o Senhor os ama e também o quanto eu amo vocês. Estou contente por meu marido Steve e alguns membros de minha família também estarem aqui. Amo meu marido. Fizemos faculdade na Universidade Brigham Young e foi aqui que decidimos nos casar. Foi a melhor decisão que tomei enquanto estava aqui. Hoje é o nosso aniversário. Feliz aniversário, meu querido. Estamos casados o mesmo tempo de anos que foram necessários para construir o Templo de Salt Lake, ou que os filhos de Israel vagaram pelo deserto. E tudo o que temos para mostrar que conseguimos nesses anos está aqui na primeira fila. Nossos filhos são nosso tesouro. Eu os amo e adoro ser a mãe deles. Eu os vi crescer no Evangelho e ser guiados por oradores que falaram deste púlpito e de muitos outros. Sou grata por eles terem decidido seguir o conselho dos profetas, videntes e reveladores. Também vi a juventude da igreja. Sinto uma conexão especial às moças. Por servir muitos anos como membro da Presidência Geral das Moças. Passamos juntas praticamente todo o período que vocês estiveram nas moças. Estivemos todas as semanas juntas e repetimos o tema das moças. Somos filhas de Deus, serviremos de testemunho, estamos preparadas, cremos que... Penso em vocês como minhas moças, e vocês, rapazes, vi muitos de vocês receberem o sacerdócio e avançarem nele, honrarem seus convênios e o poder do sacerdócio e prepararem-se para servir e cumprir uma missão em diversos lugares do mundo. Vocês são meus heróis, vocês são incríveis pela força, coragem e desejo de retidão que possuem. Cada um de vocês embarcou em uma jornada como o santo dos últimos dias e se encontra na época mais crítica de sua vida. Vocês são o futuro da igreja e das nações onde moram. Vocês foram reservados para tal tempo como este. Terão oportunidades que superam em muito suas maiores expectativas e serão abençoados, como eu fui, com momentos decisivos que vão influenciar e afetar esta década de decisões. Foi aqui, no devocional da BYU, que tudo começou para mim. Eu estava namorando um rapaz de quem eu gostava muito. Certa noite, ele começou a falar de casamento e foi muito persistente. Não dormi bem naquela noite, porque as coisas que ele me disse me deixaram perplexas. Eu sabia que tinha de tomar uma decisão. Orei para que o Senhor me ajudasse a saber o que fazer, mas não recebi nenhuma resposta instantânea. Na manhã seguinte, fomos juntos a um devocional. Enquanto assisti o devocional, fiquei extasiada com o discurso do Elder A. Theodore Thoreau sobre o processo de tomar decisões importantes. Foi como se ele estivesse falando diretamente para mim. Ele sabia o que se passava no meu coração e suas palavras trocaram-me profundamente. Ele explicou o processo de tomada de decisão, citando a seção 9 de Doutrina e Convênios. Todos pareciam conhecer muito bem aquela escritura, menos eu. Vocês devem saber o que ela diz, mas para mim, naquele dia, foi pura revelação e mostrou-me um padrão de como receber respostas às minhas orações. Ele leu: eis que não compreendeste, supusestes que eu concederia quando nada fizeste a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Embora essa passagem se dirigisse originalmente a Oliver Cowdery, naquele momento ela se tornou pessoal para mim e foi uma resposta direta para a pergunta que eu havia feito na noite anterior em oração. O Elder Thoreau então explicou um processo de alistar coisas positivas e negativas, tomar uma decisão provisória e depois apresentar essa decisão ao Senhor em oração. Eu sabia que teria de agir. Não podia simplesmente continuar a fazer o que estava fazendo. Tinha que decidir que tomaria uma decisão. Sabia disso e sabia que Deus sabia que eu sabia. Depois de tomar a decisão provisória de seguir em frente, não posso dizer que a resposta que recebi veio como um ardor no peito, mas me senti bem e tive um sentimento positivo e agradável. Não estava mais perplexa nem preocupada. Senti paz. Eu sabia o que fazer e estava feliz. Então fui em frente e aquele jovem persistente está aqui comigo hoje. Sou grata por sua bondade, sua insistência e sua paciência. Será que tudo isso foi fácil depois daquela resposta? Não. Meu marido diz até hoje que é capaz de mostrar para vocês as marcas que meus saltos deixaram na calçada de entrada do Templo de Salt Lake, onde eu parei com medo e quis esperar. Mas aprendi o seguinte: se você exercer sua fé por meio da oração, o Senhor vai ajudá-la a tomar decisões importantes em momentos importantes. Ele vai ouvir e responder suas orações por meio dos sussurros do Espírito Santo. Ele não vai abandonar vocês. Vocês foram abençoados com a capacidade de receber a orientação do Espírito Santo. Em Doutrina e Convênios, seção 8, o Senhor promete a cada um de nós: falarei em tua mente e em teu coração. Foi isso que aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Presto testemunho de que o Senhor ouve e responde nossas orações e que Ele vai guiar-nos e orientar-nos se procurarmos fazer sua vontade e guardar seus mandamentos. Esse é o processo de receber revelação pessoal. Por isso, oro nesta noite para que o Espírito do Senhor acompanhe vocês a ouvirem a mensagem que preparei, para que seja bem clara a todos. Oro para que essa mensagem toque seu coração e que se torne muito pessoal para cada um de vocês. Oro para que o Espírito Santo faça com que sintam a importância dessa mensagem muito simples, para que possam incorporá-la nas decisões importantes que tomarem nos momentos decisivos de sua vida. A mensagem que quero transmitir essa noite é um toque de clarim para vocês, jovens dessa geração escolhida, conclamando vocês a liderar o mundo a um retorno à virtude. o que é virtude, por que ela é tão importante e como podemos unir-nos nessa causa nobre e sagrada. Vou começar com uma breve história de uma menina pioneira chamada Agnes Kaul. Agnes conta a experiência que teve na companhia de carrinhos de mão de Willy em 1856. Na época, ela tinha apenas 9 anos. Ela conta: embora eu fosse muito jovem, ao fechar os olhos, consigo ver tudo com precisão panorâmica diante de mim. O caminhar incessante ficará para sempre em minha lembrança. Muitas vezes eu ficava tão cansada e emburrava que me dependurava no carrinho, então alguém me afastava gentilmente. Daí eu me jogava no chão à beira da estrada e começava a chorar. Então, ao perceber que todos estavam me deixando para trás, eu me levantava depressa e corria para alcançá-los. Ela prossegue: pouco antes de cruzarmos as montanhas, os carroções de resgate nos alcançaram, o que sem dúvida foi um grande alívio. Os enfermos e idosos subiram nos carroções e todos os que podiam continuar a caminhar. Quando os carroções reiniciaram a viagem, várias crianças decidiram ver por quanto tempo conseguiriam acompanhá-los, na esperança de ganharem uma carona. Um por um, foram todos desistindo até restar só eu, de tão determinada que estava para conseguir uma carona. Depois do que me pareceu o mais longo percurso da minha vida, o cocheiro me chamou. "Oi, menina, quero uma carona?" Respondi com toda a educação: "Sim, senhor." Ele então estendeu o braço, agarrou minha mão, estalou a língua para apressar os cavalos e me fez correr. Quando eu já achava que não aguentaria dar mais um passo, continuou assim pelo que pareceram vários quilômetros. Naquela hora, minha impressão foi de que ele era o homem mais malvado do mundo. Quando eu estava a ponto de cair de cansado, ele parou. Pegando um cobertor, me enrolou e deitou no fundo do carroção, quente e confortável. Pude então mudar de opinião, sabendo muito bem que ao fazer aquilo, ele me salvara de ficar congelada ao me colocar no carroção. Agnes Caldwell e sua família chegaram em segurança ao Grande Vale do Lago Salgado no dia 29 de novembro de 1856. Estabeleceram-se em Brigham City, Utah, onde Agnes conheceu Chester Southworth e se casou com ele. O casal teve 13 filhos e ajudou a estabelecer uma colônia sul em Cardston, Alberta, Canadá. Se o cocheiro tivesse colocado Agnes no carroção sem tê-la feito correr, ela sem dúvida teria morrido de frio. E se Agnes tivesse desistido, sua história teria um fim muito diferente. No entanto, para Agnes, aquele foi seu momento decisivo. E embora a decisão de correr não parecesse fazer sentido naquele momento, ela correu mesmo assim. Correu para Sião, seguindo os passos do profeta Brigham Young e atendendo à voz do Senhor. Que acordem e se ergam e prossigam e não se demorem, porque eu, o Senhor, o ordeno. Essa foi a maior corrida da vida dela. Foi difícil e ela resistiu, mas por ter corrido, ela conseguiu gerar calor suficiente em seu corpo para mantê-la aquecida na viagem de carroção. Cada um de vocês está a caminho de Sião, tal como Agnes, e o Senhor disse: acordem e se ergam e prossigam e não se demorem, porque Sião não é só apenas um lugar, Sião é o puro de coração. E a pureza de coração tem de ser sua meta para que alcancem o destino final. Nunca houve uma geração como a de vocês. Vocês estão mais bem preparados e equipados. Têm todo o necessário. E este é o momento da maior corrida de sua vida. Sua corrida para Sião. Presidente Thomas S. Monson e aqueles que o antecederam mostraram-nos caminho. O caminho está claramente demarcado e devemos seguir adiante com passos firmes e seguros. Vocês, como Agnes, precisam cruzar as planícies. Talvez não tenham que abandonar todas as suas posses terrenas, Mas a jornada a Sião exige que abandonem todos os seus pecados para que conheçam o verdadeiro Cristo vivo. Pode ser até que precisem correr até ficarem exaustos, mas ao fazerem isso, o calor do amor do Senhor vai preservá-los para um grande trabalho que está por vir. O que lhes é pedido é o mesmo que o Senhor pediu quando deu à sua igreja o nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em Doutrina e Convênios 115, versículo 5, lemos: Erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. A pequena Agnes Caldwell correu para Sião, e por isso ela e todos os que foram com ela estabeleceram um estandarte para as nações e para esta geração. Sua jornada para Sião tinha tudo a ver com sua fé e testemunho. Tinha tudo a ver com Joseph Smith e Moroni, Oliver Cowdery e Nefe, Moisés e Josué e até Thomas S. Monson. E tinha tudo a ver com vocês e comigo. Agnes correu para Sião porque tinha um testemunho. Sua mãe sabia que o Evangelho era verdadeiro e o ensinou a sua filha. Eles sacrificaram tudo o que tinham para ir a Sião e ali construir um templo a nosso Deus. Sabiam que Joseph Smith era um profeta de Deus, que o livro de Mormon era verdadeiro. Sabiam que as bênçãos a ser concedidas nos templos sagrados eram necessárias para que o plano fosse cumprido. E sabiam, como Moroni ensinou várias vezes a Joseph Smith, que assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Sião era a meta na época e ainda é hoje. É a causa do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E agora é o momento, como Moroni exortou, de sermos fiéis em Cristo e de nos apegarmos a toda boa dádiva, e não tocar nem na dádiva má, nem no que é impuro. Agora é o momento de despertar e levantar-nos do pó, e vestir-nos com nossos vestidos formosos, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. Agora é o momento de retornar à virtude. Virtude significa pureza. Começa no coração e na mente. É um padrão de pensamento e conduta baseado em elevados padrões morais. A própria essência da virtude é a castidade, ou seja, a pureza sexual. A virtude e a castidade estão inseparavelmente ligadas. Não podemos ter uma sem a outra. Um retorno à virtude é um retorno à pureza. Alguns dizem que virtude significa ser bondoso, honesto ou íntegro, mas o cerne de uma vida virtuosa é a castidade, e não podemos ser honestos ou íntegros sem ter pureza sexual. É impossível. Não podemos molestar o espírito divino e o corpo precioso, a alma eterna de outra pessoa e fingir que temos qualquer tipo de virtude ou que somos virtuosos. Isso colocaria em risco o próprio arbítrio pelo qual lutamos na vida pré-mortal. Alguns dizem que a virtude é só para as mulheres, mas ela não está vinculada ao sexo da pessoa. A raiz latina da palavra virtude é virtus, que significa força. O significado atual dado à palavra virtude é o de uma força ou capacidade eficaz, principalmente a capacidade de curar ou fortalecer. Portanto, a virtude não se aplica apenas às mulheres, mas a todos. Quando a mulher nas ruas de Jerusalém estendeu a mão e tocou a orla do manto do Salvador, ela sabia que seria curada. Por quê? Porque reconheceu a pureza e o poder que ele possuía. O próprio Salvador declarou: Bem conheci que de mim saiu virtude. O tipo de virtude a que ele se referia era o poder do sacerdócio, que sempre acompanha os homens santos dos últimos dias, que são puros e praticam a virtude e a santidade diante do Senhor. No ano passado, num dia frio do mês de abril, depois da conferência geral, subi até o pico do, até o topo do pico Insane com minhas duas novas conselheiras, Mary Cook e Andib. Ali desfraldamos um xale peruano dourado, uma bandeira que conclamava um retorno à virtude. Ali no topo do pico, olhando para o vale e vendo a magnificência do templo de Salt Lake, soubemos que o retorno à virtude significava um retorno à pureza moral. A virtude é a chave de ouro que abre as portas do templo. Como ensinou o Elder Russell M. Nelson, o templo é o verdadeiro motivo de tudo o que fazemos na igreja. Toda atividade, aula, tudo o que fazemos na igreja visa ao Senhor e sua casa santa. E quando estávamos naquele pico, sabíamos que era verdade. Ao desfaldarmos aquela bandeira para o mundo, sabíamos que um retorno à virtude não é apenas essencial, é de vital importância. Precisamos ser dignos de entrar no templo sagrado do Senhor e fazer o trabalho para o qual fomos preparados e pré-ordenados. Nada impuro pode entrar em sua casa. Assim como o cocheiro do carroção de resgate salvou Agnes Caldwell de morrer de frio, nós também temos a oportunidade e o privilégio de tornar-nos salvadores no Monte Sião, de fazer por alguém algo que eles não podem fazer por si mesmos. Isso só pode acontecer se formos dignos de fazer e cumprir convênios sagrados e de receber as ordenanças do templo. Cada um de vocês tem um grande trabalho a fazer. O que vocês fazem e o que decidem tem imensa importância. Vocês têm importância. Vocês são espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar do estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos. Algumas de suas maiores obras serão feitas no templo. Não admita que Satanás tenha aumentado a intensidade de seus ataques. Se vocês se desviarem, demorarem ou não se qualificarem para entrar no templo e fazer o verdadeiro trabalho para o qual foram preparados e reservados para fazer, ele vence. O que fica bem claro é que vocês precisam ser puros e dignos para ouvir os sussurros do Espírito Santo. Todo o sacrifício dos pioneiros e tudo o que fizeram até o dia de hoje foi importante, porque, como podem ver, sua vinda à Terra não foi por acaso. Tudo faz parte do plano que vocês aceitaram na esfera pré-mortal. Vocês foram colocados numa posição extraordinária na história do mundo. Disseram que vocês são uma grande geração de primordial importância. Pedro disse a respeito de vocês: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nada antes foi dado como foi. Creio que as contribuições de sua geração. Vocês foram preparados, chamados e escolhidos. O Senhor disse a Israel escolhida que somos nós. Creio que as contribuições de sua geração estarão alistadas em negrito em todo estudo que for feito desses tempos conturbados em que vivemos. Para cumprir as tarefas a que vocês foram pré-ordenados, será preciso muita fé. Sua fé precisa estar firmemente centrada em nosso Salvador Jesus Cristo. E vocês devem lembrar-se de que fé não é apenas um princípio de poder, mas de ação. Vocês precisam agir com fé, com a fé que possuem. Na esfera pré-mortal, vocês mostraram grande fé e boas obras. Alma disse que todos vocês foram chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Rapazes, vocês foram preparados para receber o sacerdócio, que permitirá que exerçam o poder de Deus enquanto estiverem aqui na Terra. Moças, vocês receberam o nobre dom e responsabilidade de nutrir outras pessoas e de tornarem-se mães de espíritos preciosos. Foram-lhes confiados o próprio poder da divindade, o de criar vida. As pessoas virtuosas estão comprometidas com a santidade da vida. Elas respeitam o conselho de Deus sobre como a vida deve ser concebida, protegida e nutrida. Não há força maior do que a virtude, nem confiança maior do que a de uma vida virtuosa. No mundo pré-mortal, vocês participaram de uma guerra. Lutaram com sua fé e testemunho do Salvador para aceitar e apoiar o plano que foi apresentado por Deus, o Pai. Vocês sabiam que Ele era correto e sabiam que o Salvador poderia e iria fazer o que disse que faria, porque vocês o conheciam. Não houve espíritos neutros na guerra no céu, e não pode haver neutros agora, quando devemos escolher entre o bem e o mal. O próprio Senhor disse, quem não é comigo é contra mim. Vocês estavam do lado dele. Estavam ávidos para receber seu encargo. Sabiam o que seria exigido de vocês. Sabiam que seria difícil, mas tinham confiança de que poderiam não apenas cumprir sua missão divina, mas fazer algo de importância vital. Como um profeta disse a respeito de vocês e da época em que vivem, por quase 6.000 anos, Deus os reservou para surgirem nos dias finais antes da segunda vinda do Senhor. Deus reservou para a batalha final alguns de seus filhos mais fortes, que vão ajudar a conduzir o reino triunfantemente. É aí que vocês entram em cena, porque vocês são a geração que precisa preparar-se para encontrar Deus. Ao longo de todas as eras, os profetas contemplaram os corredores do tempo para enxergar nossos dias. Bilhões de pessoas falecidas e que ainda vão nascer nos observam. Não se enganem, vocês são uma geração muito visada. Quando Pedro escreveu sua epístola aos antigos santos, disse que deviam acrescentar a fé à virtude. A fé sem a virtude fenece e morre depressa, porque sem virtude não há pureza. Sem virtude não há força. E sem virtude não há espiritualidade. Está bem claro que assim que vocês compreenderem realmente quem são, precisarão ser puros. A pureza precede o poder espiritual. O poder a que me refiro não é o tipo de poder que vemos no mundo. Nada tem a ver com fama, posição, aparência, celebridade ou riqueza. O poder e a força às quais me refiro têm tudo a ver com a virtude, a castidade e a pureza sexual. Vivemos num mundo preocupado com limpeza e pureza, a pureza do ar, a limpeza do ambiente, da água e até da nossa comida. Em alguns lugares, criam-se leis contra a poluição e até temos órgãos de proteção ambiental financiados pelo governo para garantir que não fiquemos doentes por causa da contaminação do ar, da água ou de produtos alimentícios. Mas toleramos a poluição moral na forma de pornografia, nos cartazes de rua, na televisão, nos entretenimentos, na internet e em outros meios de comunicação. Toleramos a sujeira que invade nossa mente por meio de letras de música, canções e linguagem sugestiva. Em muitos aspectos, somos uma geração orgânica que garante a pureza e a qualidade em nossa vida, mas poluímos nossa fibra moral. Creio que a falta de virtude em nossa sociedade é diretamente responsável por muitos de nossos problemas sociais, financeiros e governamentais. Creio que a desintegração da fé e da família e os problemas financeiros estão diretamente relacionados com a falta de virtude em nossa sociedade. E creio que um retorno à virtude poderia salvar toda uma nação. Exigimos uma reforma social, mas talvez seja necessária uma reforma moral, uma conclamação para um retorno à virtude. E se nós, que recebemos tanto, inclusive o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, não liderarmos o mundo em retorno à virtude, quem o fará? Vocês foram líderes no mundo pré-mortal e defenderam tudo o que hoje está sendo ameaçado na sociedade. Vocês, que estão se preparando para exercer sua influência em todos os setores da sociedade, os jovens adultos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, podem e precisam liderar esse retorno. Durante os dias críticos na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill estimulou toda uma nação a dizer: vocês perguntam qual é o nosso objetivo? Posso responder com uma única palavra: vitória a todo custo, a despeito de todo terror. Vitória por mais longa e árdua que seja a estrada, porque sem vitória não haverá sobrevivência. Rapazes e moças, repito essa conclamação para a guerra que combatemos hoje e parafraseando as palavras de Winston Churchill para vocês. Vocês perguntam, qual é o nosso objetivo hoje? Posso responder com uma única palavra: virtude. Virtude a todo custo, virtude a despeito de toda oposição. Virtude por mais longa e árdua que seja a estrada, porque sem virtude não haverá vitória. No livro de Mormon, Elamã e seus jovens guerreiros ficaram conhecidos por sua virtude e sua capacidade de confiar no testemunho de suas mães. Eles foram fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes foram confiadas. Eles guardavam seus convênios e lutaram para garantir que seus pais também pudessem fazer o mesmo. A vitória era seu objetivo e a virtude era sua força. Moroni também fez um relato sobre a sociedade degenerada na qual ele vivia. Contou que eles haviam se tornado tão sórdidos e imorais que não valorizavam aquilo que era mais caro e precioso do que tudo: a castidade e a virtude. Será que chegamos a esse ponto em nossa sociedade? Antigamente, os puritanos marcavam aqueles que quebravam a lei da castidade com uma letra vermelha. Agora, essa marca e letra parecem ser impostas aos que são castos. Pelo que sua geração será conhecida? Será conhecida como uma geração tolerante, uma geração consumista, uma geração X ou Y? Vocês serão conhecidos como a geração que foi seduzida a viver uma vida virtual em vez de virtuosa? Ou será que vocês serão e poderiam ser considerados por sua pureza e virtude e por sua coragem e força em liderar o restante do mundo num retorno à virtude? Um retorno tão assombroso que a própria pureza de sua vida e a força de sua convicção vão alterar o curso da sociedade e mudar o mundo? Vocês estão preparados? Vocês estão se preparando para a volta do Salvador. Precisam ter aversão ao pecado. Precisam posicionar-se e preparar-se agora para ter mais pureza. Foi profetizado que um dia os povos de todas as nações dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Vocês serão a geração que vai liderar essa subida? Para isso, cada um de nós precisa ser um guardião da virtude. Moças, protejam sua virtude pessoal. Ela é realmente, como Moroni descreveu, aquilo que é mais caro e precioso do que tudo. E vocês também o são. Vocês são filhas de Deus. Carregam dentro de si o poder sagrado de criar vida e tornar-se mãe de filhos preciosos e puros do Pai Celestial. Este é uma das maiores dádivas de Deus às suas filhas preciosas. E vocês precisam proteger esse poder, vivendo os padrões, vestindo-se e agindo com recado e permanecendo virtuosas. Vocês precisam proteger seu poder por meio da pureza de pensamentos e ações. Não permitam que ninguém moleste suas dádivas recebidas de Deus. Ao fazerem isso, sua família e as gerações que se seguirão vão ser fortalecidas e abençoadas. E vocês, rapazes, também são guardiões da virtude. Vocês possuem o poder do sacerdócio, o poder de abençoar e agir em nome de Deus aqui na terra. O Senhor disse a todo portador do sacerdócio: pratique a virtude e a santidade diante de mim. Vocês precisam proteger sua virtude pessoal, seus pensamentos, o que veem, o que pensam, o que dizem e suas ações. Não permitam que a pornografia diminua seu poder pessoal. Vocês precisam permanecer puros para que possam exercer o poder do sacerdócio que Deus lhes confiou. Moroni resumiu o antigo ensinamento profético a respeito da virtude ao dizer: sede sábios nos dias de vossa provação. Despojai-vos de todas as impurezas. Não peçais para satisfazer vossas concupiscências, mas pedir com inquebrantável firmeza que não caiais em tentação, mas que possais servir ao verdadeiro Deus vivo. Há vários anos, eu estava correndo bem cedo pela manhã, na véspera do Dia de Ação de Graças, com um grupo de mulheres. Demos aquela corrida o nome de nossa corrida de ação de graças. Então, corríamos, gritávamos coisas pelas quais nos sentíamos gratos. Eu tinha acabado de dizer que era grata por um corpo forte e saudável quando escorreguei numa poça de gelo e caí na estrada. Quando tentei me erguer, percebi que tinha me machucado muito. Vi que havia quebrado a perna logo acima do tornozelo e não vou dizer como percebi isso, senão vou desmaiar bem aqui em frente de vocês. Meu marido disse que se eu fosse jogadora de futebol americano, estaria nas manchetes daquela noite. Caí dali na estrada, na penumbra do alvorecer, esperando socorro. Vi o farol de um carro se aproximando a toda velocidade pela estrada na minha direção. Ele parou e um homem desceu do carro. Ele disse que achou que era um saco de lixo caído na estrada e quase passou por cima de mim. Eu me senti como se fosse um saco de lixo mesmo. Perguntei se ele era membro da igreja e ele respondeu que sim. Perguntei se ele poderia dar-me uma bênção porque estava sentindo muita dor e eu não sabia o quanto mais aguentaria ficar naquela situação. Ele pensou um pouco e depois disse, não posso, é melhor esperar pelo seu marido para que ele faça isso. Depois ele entrou no carro e foi embora. Quando cheguei ao hospital, fui levada numa cadeira de rodas até um pequeno cubículo no pronto-socorro, onde fiquei esperando pela cirurgia. Quando afastaram as cortinas, vi meu marido com todos os 5 filhos. Quando eles me rodearam e puseram as mãos sobre minha cabeça, senti sua pureza, poder e força. Naquele dia, rapazes, mantenham-se puros para que vocês possam exercer o poder do sacerdócio em momentos como este. Naquele dia, fui abençoado pelo poder do sacerdócio que eles exerceram com virtude e santidade. Acredito realmente que uma moça ou um rapaz virtuoso, guiado pelo Espírito, pode mudar o mundo. Mas antes de podermos mudar o mundo, precisamos mudar nós mesmos. O presidente Boyd K. Packer disse que vivemos num ambiente que está se tornando tóxico e venenoso para o Espírito. Portanto, quais são algumas coisas que podemos fazer para permanecer virtuosos em um mundo tóxico? Primeiro, arrepender-nos. Estou ciente de que alguns jovens que me ouvem hoje não se sentem virtuosos ou cometeram erros. É por isso que um retorno à virtude é tão importante. Vocês precisam saber que podem retornar. Vocês podem mudar. Se eu pegasse o caminho errado no meio de uma maratona e percebesse meu erro, eu daria volta imediatamente. Por quê? Teria perdido um tempo valioso, energia e forças preciosas. E a maratona se tornaria muito mais difícil para mim, por causa da distância e do tempo a mais. Não permaneceria no caminho errado, porque por mais que corresse, nunca chegaria à linha de chegada. Mesmo assim, para muitos que cometeram um erro moral, uma vozinha fica dizendo, você estragou tudo, você não pode mudar, ninguém sequer vai ficar sabendo. Para vocês eu digo, não acreditem nisso. Satanás quer que vocês pensem que não podem mudar, mas isso de modo algum é verdade. Um retorno é sempre possível graças à expiação do Salvador. Presidente Monson disse a cada um de nós que cometemos erros. Se algum de vocês se desviou pelo caminho, há pessoas que vão ajudá-los a tornar-se novamente limpos e dignos. Seu bispo ou presidente de ramo está ansioso para ajudá-los e disposto a fazê-lo. E ele vai, com compreensão e compaixão, fazer tudo o que puder para auxiliá-los no processo de arrependimento, para que vocês voltem a ser dignos perante o Senhor. Alguns de vocês foram vítimas de pecados cometidos oprimidos por outros. Como Moroni disse, vocês foram despojados daquilo que é mais caro e precioso do que tudo, a castidade e a virtude. Por favor, saibam que graças à expiação do Salvador, a cura é possível. A culpa não foi sua, porque vocês não pecaram e o arrependimento não é exigido. O Salvador sofreu não apenas por nossos pecados e imperfeições, mas também tomou sobre si nossos sofrimentos. Por meio de sua infinita expiação, Ele vai curá-los e dar-lhes paz. Corram para Ele. Por causa da expiação do Salvador, Deus o Pai vai ouvir suas orações e responder a elas por meio do Espírito Santo e por meio de outras pessoas que cruzarão seu caminho. Sou imensamente grata por essa doutrina e pelo princípio do arrependimento. Sem ele, nenhum de nós jamais poderia retornar ao nosso lar celestial, puros e dignos para habitar na presença de Deus o Pai e de nosso Salvador Jesus Cristo. Sou grata pela restauração do poder do sacerdócio na Terra nesses últimos dias, que nos permite receber a ajuda que precisamos para retornar à virtude. Esse poder também nos permite permanecer limpo das manchas do mundo, quando tomamos o sacramento dignamente. Toda semana, ao renovar nossos convênios, prometemos cumprir seus mandamentos, tomar seu nome sobre nós e sempre nos lembrar deles. E ele, por sua vez, promete que poderemos sempre ter seu espírito conosco. No mundo tão sedutor e tentador, é imperativo que cada um de nós receba, reconheça e siga as orientações do Espírito Santo. Essa dádiva maravilhosa vai mostrar-nos todas as coisas que devemos fazer. Essa é uma promessa magnífica, porque o Espírito Santo é um membro da Trindade. Alguns de seus papéis incluem o de ensinar, testificar, consolar e advertir. Essa preciosa dádiva também purifica e santifica. Desse modo, o Espírito Santo e a virtude estão inseparavelmente ligados entre si. Podemos ser purificados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Quando isso ocorrer, não teremos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Segundo, tomem cuidado com a escolha de suas amizades. Na atual sociedade tecnológica, podemos passar mais tempo com companhias não humanas do que com os nossos amigos. Embora possamos ser muito cuidados com os nossos companheiros humanos, às vezes não nos preocupamos muito com as outras companhias que permitimos que nos influenciem. Qualquer tipo de meio de comunicação exerce uma influência social muito forte. Todos nós recebemos três dons preciosos para a nossa vida mortal, que são nosso corpo, nosso arbítrio e nosso tempo. Se Satanás conseguir induzir-nos a usar nosso tempo de modo negligente, improdutivo, ou ainda pior, buscando coisas não virtuosas, e assim nos fazer acreditar que se fizermos tal coisa em particular, nossas ações não afetarão ninguém, ele sairá virtuoso. Se houver qualquer coisa virtual, amável, virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Busquem a companhia de amigos virtuosos e não de amigos virtuais. Lembrem que a virtude ama a virtude e a luz se apega à luz. Essa é uma escritura que fala de relacionamento. Em sua busca de amizades eternas e de um cônjuge, vocês não podem simplesmente fazer uma lista de todas as qualidades que estão procurando em uma pessoa ou em um companheiro eterno. Vocês precisam ser essa lista em todos os momentos e em todas as coisas, em todos os lugares. Terceiro, iniciem um programa de treinamento rigoroso. Ao treinar para uma maratona, a pessoa precisa ter de um rigoroso programa de treinamento para estar preparado. O mesmo se aplica à nossa vida. Estamos na corrida de nossa vida e precisamos ter um rigoroso plano de treinamento. Os elementos de sucesso desse plano incluem coisas que fazemos todos os dias sem falhar, para contar com a companhia do Espírito em nossa vida. Elas serão diferentes para cada um de nós, mas sempre incluirão a oração diária. Nosso Pai Celestial ouve nossas orações e vai responder a elas. Nosso desafio é estar em um lugar onde possamos ouvir e reconhecer as respostas. Esse treino rigoroso também inclui a leitura diária do Livro de Mórmon. Joseph Smith disse que um homem poderia aproximar-se mais de Deus seguindo os preceitos desse livro do que os de qualquer outro livro. O Livro de Mórmon vai aumentar nossa fé em Jesus Cristo, e é por meio de sua fé que vocês serão capazes de resistir às tentações. Esse registro é para vocês e sua geração. Apenas 5 minutos de leitura todos os dias vai mudar sua vida. Sei que isso é verdade, porque tenho feito isso, bem como milhares de pessoas. Penso na mudança que ocorreria em 5 anos se todos nós nos comprometêssemos agora a fazer isso, apenas 5 minutos todos os dias. Por último, sorriam. E quando sorrirem, lembrem-se de quem são. Vocês são filhos e filhas de nosso Pai Celestial. Ele conhece vocês, sabe o seu nome. Ele confia em vocês e os ama. Por isso, sorriam. Esse é o treinamento básico, mas precisa ser rigorosamente cumprido todos os dias. Quero acrescentar só mais uma sugestão à lista. Prossigam com firmeza, com um perfeito esplendor de esperança. Não fiquem desanimados. Principalmente nesses anos de escola, não se fiquem desanimados. Não será sempre fácil, mas ao estudar as Escrituras, descobri um padrão. O Senhor, Ele tira as pessoas do seu área de conforto. Por exemplo, Nefe saiu de sua zona de conforto em Jerusalém com seu pai e sua família. Tem ficado cada vez mais claro para mim que o Senhor tira seu povo escolhido de sua zona de conforto muitas e muitas vezes. Na primeira parte da jornada dos jareditas, eles pararam numa praia e lá ficaram por 4 anos. Estavam realmente numa zona de conforto. Na verdade, ficaram tão confortáveis que se esqueceram de invocar o Senhor. Mas o Senhor tinha outra coisa em mente. Ele repreendeu o irmão de Jared por 3 horas. Até lhe antecipou que a próxima parte da jornada seria difícil, que ele seria submerso nas profundezas do mar e carregado pelos ventos. Mas também lhe deu alento com essas belas palavras: eu vos preparo contra essas coisas, o Senhor vai preparar um caminho. Às vezes, acho que subestimamos completamente as grandes bênçãos que podemos ter e o conhecimento que podemos adquirir se estivermos dispostos a sair da zona de conforto. Talvez seja isso porque Nefe disse: ai do que repousa em Sião, ai do que clama, tudo vai bem. Dizem que nos tornamos uma geração de espectadores e críticos. Quero compartilhar com vocês uma de minhas citações favoritas. Não é o crítico que conta. Não é o homem que aponta a falha do homem forte ou mostra em que ponto a pessoa que age poderia ter se saído melhor. O mérito é do homem que está realmente dentro da arena, cujo rosto está sujo de areia, suor e sangue, que se esforça valorosamente, que erra e tropeça muitas e muitas vezes, porque não há trabalho sem erros ou falhas, mas que conhece grandes entusiasmos, grandes devoções, que se desgasta ao defender uma causa justa, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo das grandes realizações e que na pior das hipóteses se fracassar, ao menos o faz após ter ousado muito, para que seu lugar jamais seja com as almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Vocês não podem se tornar espectadores ou críticos. Vocês não fizeram isso na esfera pré-mortal. Não foram neutros naquela ocasião. Permanecem permaneceram firmes. Vocês não podem permitir que as próprias vozes que clamam por tolerância não tolerem vocês ou sua opinião. Esta é a arena da qual tudo que vocês defenderam e escolheram naquela época está acontecendo agora. Não se cansem, nem se distraiam, nem se desqualifiquem. Estejam dispostos a sair de sua zona de conforto e prosseguir com firmeza, tendo um perfeito esplendor de esperança. No mundo inteiro, moças santos dos últimos dias estão declarando seu compromisso de permanecerem puras e castas. Essas moças, acompanhadas por alguns rapazes, escalaram montanhas e desfraldaram seu estandarte pessoal para declarar seu compromisso de retornar à virtude e de permanecer puras e castas. Em outra época, em outro lugar, outro estandarte foi desfraldado. Isso foi feito por um homem corajoso. Moroni, que estava comprometido com a causa da retidão. A sociedade em que ele vivia estava tumultuada. O desejo de poder, riqueza e posição social havia feito com que alguns dos mais fortes e determinados fossem envenenados aos poucos, conforme descreve o livro de Mórmon. Em outras palavras, aqueles que no começo tinham assumido um compromisso foram cedendo aos poucos. Alexander Pope expressou da seguinte forma o que significa ser envenenado aos poucos. O vício é um monstro tão horrendo que basta que o vejamos para que o detestemos. Mas, se o virmos com frequência e nos acostumarmos com seu rosto, primeiro o toleramos, depois nos compadecemos dele e, por fim, o abraçamos. Foi nessa situação que Moroni desfraltou seu estandarte, o estandarte da liberdade, conclamando as pessoas a defender a família, as mulheres e crianças, a religião e Deus. Ele não foi neutro, não foi passivo, não foi tolerante. Ele estava certo. Foi em frente com destemor. As escrituras descrevem Moroni de uma forma que descreve vocês. E aconteceu que rasgou sua túnica e nela escreveu: em lembrança de nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade. As escrituras descrevem Moroni com palavras que descrevem muitos de vocês. Vocês são o estandarte, sua vida de pureza e virtude são o estandarte que fará com que as nações da terra ergam os olhos e venham ao templo. Se permanecerem virtuosos, vocês serão liderados pelo Espírito Santo, e sua virtude pessoal vai qualificá-los a frequentar o templo. Se não tiverem uma recomendação, agora é o momento de tornarem-se dignos de recebê-la. Este é o seu trabalho. O templo será uma força e uma proteção para vocês num mundo cada vez mais tenebroso e se tornará um estandarte não apenas para vocês, mas para as nações. Um retorno à virtude é um retorno ao templo, e um retorno ao templo é um retorno ao Salvador. Há 40 anos, ajoelhei-me no altar do templo de Salt Lake e ali fiz um convênio de relacionamento com este homem maravilhoso aqui no púlpito ao meu lado. Essa decisão fez toda a diferença nas décadas que se seguiram. Acho que o que estou tentando dizer-lhes é: estejam ali, não se distraiam agora, não se esqueçam de quem vocês são. Não permitam que nada os desqualifique para receber as bênçãos que lhes aguardam no templo sagrado do Senhor. Sinto-me inspirada a ler para vocês as palavras da seção 121 de Doutrina e Convênios. É para os que foram chamados e escolhidos e que perseveraram com valentia. Essas palavras não são apenas para Joseph Smith e os santos daqueles dias difíceis no início da igreja, mas para vocês nestes últimos dias. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e o Espírito Santo será teu companheiro constante. Se formos virtuosos, temos a promessa de que teremos confiança na presença dele, de que seremos santos como ele é. Receberemos a promessa do poder do sacerdócio, o próprio poder da divindade, porque somos virtuosos. Receberemos a promessa da companhia constante do Espírito Santo, que testifica, orienta, protege, ensina, diverte, consola e santifica. E por fim, receberemos a promessa de que teremos vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Seremos deuses com uma vida semelhante à de Deus, se formos virtuosos. Seremos como Ele é, puro como Ele é. A jornada de Sião até Sião, o puro de coração, vai exigir tudo o que temos. Oro para que cada um de nós tenha o desejo e a força para sair de nossa zona de conforto ao preparar-nos para a maior corrida de nossa vida. E como Agnes Caldwell, estender o braço e pegar na mão do Mestre, porque Ele prometeu a cada um de nós: irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meus anjos estarão ao vosso redor para vos suster. Testifico que nosso Pai Celestial vive e que vai preparar-nos para o grande trabalho que deve ser feito nos templos, em preparação para a segunda vinda do Salvador, mas para também para nossa eterna salvação. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.